Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, provando a minha teoria: o morango do amor mostra como o morango sozinho é triste.
Não é não, eu amo morango.
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatô Antônio, senhora Jovem Nerd. E como era gostoso os tempos de Tivoli Park, regados a minhocão, trem fantasma e maçã do amor.
Maçã do amor que você só lambia e jogava fora.
É claro, só comia a casquinha de fora.
Ah, não, eu comia maçã, gente. Só que quando acabava a casca vermelha, eu tacava fora.
Ah, eu comia só até a casca vermelha. Era até, como é que é? A primeira camada da terra, a crostinha da terra. Chegou na maçã, acabou.
Aqui é a Laura Marise e eu não comi morango do amor até agora.
Olha só. Porque olha, você provavelmente está preservando seus dentes.
Seus móveis.
Os móveis. Caraca.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E o morango do amor é um misto de maçã do amor com bala baiana. Com morango no meio.
É isso aí.
Bala baiana?
Aqui é a Zagal, eu quero saber qual é a comida do ódio.
Quer o morango do ódio?
Mas tem o morango do ódio.
Giló do ódio.
O giló já é ódio por si só, né?
Fígado do ódio.
Eu vi picanha do amor, do ódio não vi.
Tem picanha do amor. Tem picanha do amor. Ó. Com aquele açúcar em volta, tem tudo, gente. Tem pimentão tudo. Do amor. O tem brasileiro tudo. Não sabe brincar.
O brasileiro fez até uma piroca do amor.
Olha que gostoso!
Figurado e no literal.
Gente, também no literal, meu Deus!
No literal, não!
Sim.
Gente, que perigo!
Mas como vai botar? Não é possível? Ai, ai, vai queimar!
Fizeram um doce no formato de piroca, mas também fizeram a piroca do amor no sentido literal, em que um ser humano com uma capacidade de raciocínio um pouco sedentária...
Eu vi isso.
Achou que era de bom tom jogar caramelo a 150 graus no seu próprio jubileu...
Não é possível!
Para fazer uma surpresa para a namorada.
Não é possível.
Ah, não é possível, gente.
Ai, ai, ai.
Prêmio Darwin.
Eu li uma notícia que uma pessoa, um ser humano, introduziu 24 morangos do amor.
Não, para! Não é! Não, o Nerdcast é sobre ciência! Amor. Ciência do amor!
Eu quero saber como é ciência.
Não, mas tem ciência nessa notícia. Porque através da experiência dele, a gente aprendeu que o limite é 23.
Que gostoso! Olha o limite, olha a ciência falando.
Mas o que a ciência ainda não respondeu, se é com ou sem palito.
Meu Deus.
Realmente a gente ainda não fez o teste.
E-mail.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, acabamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos e vamos já falar de A Própria Carne, porque esses são os últimos dias para você garantir seu nome nos créditos do filme lá no cinema. Você vai ver os créditos, vai estar lá seu nome com o apoiador, mas só até o dia 10 de agosto, só até domingo.
Nós temos a nossa campanha, que tem as nossas pré-estreias, etc, que a gente vai fazer no início de outubro. Você já sabe, a gente já falou um monte de vezes. Tem quadrinhos, que tem livros sobre a produção do filme, tem um monte de níveis que você pode juntar um monte de conteúdos incríveis e além dos ingressos pra estreia de verdade, dia 30 de outubro de A Própria Carne.
Sim.
Então, por exemplo, se você quiser garantir os quadrinhos de A Própria Carne, que são várias histórias que expandem o universo, A Própria Carne.
Várias histórias e vários artistas.
Isso, incríveis, tá foda demais, editado pelo Pipoca Nanquia, a parceria incrível que a gente tá tendo com eles.
Então, se você quiser ir lá no cinema e ver seu nome nos créditos como um apoiador de um filme independente, apoiador da cultura, do cinema nacional e do primeiro filme do Jovem Nerd, essa é a última oportunidade para você ter seu nome nos créditos de A Própria Carta. Tem vários níveis, tem nível XP Tour, tem nível 1 com quadrinho, nível 2 com quadrinho HQ, nível 3 com quadrinho HQ e um monte de colecionáveis, nível 4 com tudo isso, mais o Tour, nível 5 com Tour pra casal, com pipoca, com balde, com um monte de coisa, gente. Entra lá que você já sabe, apropriacarne.com.br. Saiba mais e a gente se vê no cinema.
Aê! Olha, chegou o dia mais esperado do mês, o Payday.
Parabéns, marketing.
Marketing, marketing, olha aí.
Marketing tudo.
É o dia do pagamento na Netshoes, olha aí. Hoje eu peidei e a Netshoes tá daquele jeito, tá no briefing. Presta atenção, gente, tem desconto, como você sabe, dia do pagamento, desconto de até 60% off em produtos selecionados. É isso, até 60% off em produtos selecionados da Netshoes. Presta atenção, aproveita, qualidade, produtos top de linha. Você já conhece, aqueles, olha, quem me conhece sabe. É, Netshoes falando com você. Então, o que dá upgrade no visual, comprar roupa nova pra treinar. E agora é treinar, Zaga. Agora, finalmente, eu não falo malhar, eu falo treinar. Não, não falo.
Treino, vou treinar.
Treino, vou treinar, exatamente.
Treinar na academia.
Tênis, roupa, acessório, marcas conhecidas, com opção pra todos os estilos. Ou seja, conforto, esporte, fashion, tudo isso tem na Netshoes. E ainda tem R$25 de desconto adicional usando o cupom exclusivo Payday.
Porra!
Você já viu um payday? Não sei fazer essa piada, desculpa, gente. Ó, o marketing! Faz outras piadas, você tem que trazer opções aqui. Olha só, aproveita o cheiro de desconto. Não, desculpe!
Cheiro de desconto é bom.
Payday na Netshoes é cheiro de desconto. Desculpe, Netshoes! Vocês que inventaram isso, cara. É só colocar no carrinho e aplicar o cupom. Fácil demais. Aproveita, já baixa o app, entra no site, não perca tempo.
Não, e quem nunca teve um payday na academia?
Não, isso é normal.
Exato, então aproveite.
Netshoes, contrata a gente pro marketing aqui que tá ótimo. Tem link aí no post. Não perca!
Aproveita o payday. É.
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
14 minutos e 52 morangos do amor.
Quero agradecer a muitos nerds doadores de sangue essa semana. Olha que lindo, Azaghal. Olha. Amanda Cabreira e o namorado Thiago Sena. Gabriela Coutinho de Carvalho e o marido Renato Handy. Inácio Argindeg, Rafael Santos, Lincoln Borsato, Jefferson Campos, Amanda Cabreira, Felipe França... França.
Olha.
França. Eu, Modan, Eap. É assim que se fala? Desculpe se eu errei. Adriano Oshiro, Rodrigo Arcego. Olha quanta gente, Azaghal. Rubens Padovese, Ricardo Andrade, Beatriz Holanda, Robson Guimarães, Jéssica Drusks. Foi mal se eu errei, Jéssica. E Wellington Macedo da Silva. Olha quanta gente doando sangue, salvando vida, Azaghal. Que orgulho.
Muito bom. Foda.
Foda demais, galera. Orgulho. Obrigado mesmo. Doe sangue. Tiro uma selfie e manda pra nerdcast@jovemnerd.com.br que a gente sempre agradece aqui e estimula a galera a doar sangue. Lembrando que tem pedido de sangue com urgência nominal, principalmente plaquetas para Gabriel de Luca Melo Correa, que passou por um transplante de medula óssea, o TMO, e tá em isolamento no setor do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Qualquer tipo sanguíneo vale. Tem informações no post com endereço e tudo que você precisa saber. A gente agradece demais se você puder correr e ir lá, porque esse tipo de doação salva vidas mesmo, é super urgente. Obrigado, galera. Davis, 40 anos. Ah, você é o Davis, 50 anos. Tem o Davis, 40 anos.
60 anos.
Agora é 60 anos. Ilustrador Curitiba. Olá, nerd. Esse não é definitivamente o meu primeiro e-mail. Queria compartilhar uma opinião que sempre me acompanhou. Nunca fui fã do Quarteto Fantástico. E o principal motivo atende pelo nome de Reed Richards.
Ih, caraca. Hater de Richards?
Esse é brother do Dr. Destino aí, ó. Nunca curti. Ele também não curte, né? Nunca curti seus poderes. Esse e-mail é do Dr. Destino? Nunca curti seus poderes elásticos. Menos ainda essa ideia de ser o homem mais inteligente do universo. Mas tem um monte de homem mais inteligente do universo. Mas é muita gente. Não dá, gente.
É muita gente inteligente. Bruce Banner, Peter Parker, Tony Stark,
Reed Richards, Hank Pym, Homem-Formiga. É muito geninho, gente. Cadê as mulheres também?
É verdade.
Porra, pelo amor de Deus. Na maioria das histórias, suas soluções me soam mais como pseudo-inteligência ou decisões questionáveis do que genialidade de fato.
Ah, mas isso é um problema de que nenhum roteirista é genial. É isso. Porque, deixa eu me repetir, que tem muito roteirista que é genial pra escrever roteiro.
Sim.
Mas o que eu tô querendo dizer é, a pessoa bota no papel assim, ele é o homem mais inteligente do mundo. Mas ninguém é. Ninguém é o homem mais inteligente do mundo. Então como é que você vai conseguir retratar essa inteligência?
É, entendeu? É, não, é porque assim, normalmente a saída fácil pra esse tipo de roteiro é o cara que é o mega inteligente cria, sei lá, um portal interdimensional, sabe? Aí é fácil de aplicar isso. Mas o problema é o seguinte, quando o homem mais inteligente da Terra, no filme do Doutor Estranho lá, que era o Doutor Destino The Office.
Doutor Destino? Senhor Fantástico?
Senhor Fantástico The Office, né?
Eu achei melhor que o Pedro, hein? Só pra...
Então, mas o cara, aí todo mundo fala assim, que ótimo, o homem inteligente, mais burro da Terra, por, né, enfrentar a Feiticeira Escarlate daquele jeito que ele enfrentou e morreu, entendeu?
Não, mas aí, ó, que tá, porque, o que, que é inteligência?
Então, exato, o que que é?
O cara
é
inteligente no quê? Porque uma pessoa ser inteligente com números, por exemplo, não garante a ela uma inteligência de malandragem, de streetwise, de sagacidade.
Exato.
O cara pode ser muito bom em química, física, matemática, física quântica, um monte de merda assim, e você pega ludibriado no golpe do Atis. Tá certo?
Pode, exato. Ou você pode ser o Ariel Suassuna, gênio da literatura, que não entendia nada de ciência. É isso, falava um monte de merda, é isso. Mas o fato é que, né, é isso, esse negócio de genialidade demais, você tem que saber escrever. Você quer ler uma história de um cara que era gênio e sabia escrever personagens gênios? Isaac Asimov. Lê qualquer livro do Isaac Asimov, que esse sabia criar um problema impossível de solucionar, que só ele inventou na cabeça dele, e criar a solução pra esse problema, e a solução é inteligente.
Exato, exato. Não porque o Neil deGrasse Tyson é super inteligente, né? Mas tá sempre com o Joe Rogan.
Tá vendo? Exato. Aí ele continua aqui. Por isso todas as tentativas de adaptar esse personagem para o cinema me decepcionaram. E, sinceramente, acho que o Pedro Pascal não vai mudar isso. Ih, pronto, Azaghal. Aí, teu brother.
Tá certo ele.
Por outro lado, existe um personagem claramente inspirado no Senhor Fantástico que, esse sim, faz jus ao título gênio. Rick Sanchez.
Olha aí. É verdade. É verdade.
Ele consegue ser absolutamente inteligente, arrogante o suficiente para o seu intelecto e mesmo recorrendo à força bruta quando necessário. Ainda assim, continuar sendo, ao meu ver, o personagem mais brilhante de todo o multiverso. Ali.
A gente podia fazer, né? O Top 10 personagem mais inteligente. É um bom tema.
Caraca, o Reed Sanchez, ele engole o Reed Richards, mesmo. Isso realmente não tem como negar. Porra. Inclusive, a cidadela dos Ricks é total uma inspiração ao Conselho dos Reeds.
Nossa, tem o Conselho dos Reeds? Que coisa chatíssima.
Você já imaginou que chatice?
Caraca,
que insuportável você entrar no Conselho dos Reeds. A vantagem é que ninguém precisa levantar pra pegar cafezinho, né?
Nossa. Eduardo, 27 anos, São Lourenço, Minas Gerais.
Ah, que beleza.
Ficamos presos no loop de e-mail de São Lourenço.
Exato, bom.
Mandei e-mail para falar sobre Superman, mas o Azaghal duvidou das informações que passei. Pois agora eu posso provar o que falei, ele continua aqui.
Nossa, é um e-mail comeback.
As cenas que o Azaghal assistiu de Quarteto Fantástico na San Diego Comic Con do ano passado não estão no filme, pois nunca fizeram parte do filme.
Ah, começou essa porra dessa cena gravada pra ser divulgação só.
E aí ele continua. Como eu disse no e-mail anterior, eles exibiram testes de câmeras no evento, pois as gravações do quarteto só iniciariam na semana seguinte após a Comic Con.
Faz sentido isso, cara. É isso. As gravações não tinham começado, então deveria ser tudo aqueles testes. Você fica legal, Pedro Pascal e tal, bota um VFX aqui pra ver se é isso que a gente quer. É isso.
Foi o que eu chamei de marketing apressado. E tendo lavado minha alma sobre a velocidade do que eu disse... Repito sobre a DC. De acordo com o próprio James Gunn, todos os filmes terão climas diversos e não serão iguais a Superman.
Ah, tá. Ele quer dar força pra teoria dele sobre o troféu de que antes ele estava falando algo que era verdadeiro, entendeu? É o argumento de autoridade. É isso que ele tá usando aqui. Normalmente é uma falácia, mas pode... Ah, vamos ver como é que vai ser. Só o tempo dirá.
E ele tem um PS aqui que, ó, fiz faculdade federal em São João del Rei e voltei a São Lourenço tem poucos meses. Então não tenho nenhuma fofoca pra compartilhar com a Azaghal.
Ah, não é possível. Não, tem fofoca. O que que virou farmácia? É uma fofoca boa.
Mas ele diz aqui, ó, mas me surpreendi que agora São Lourenço tem passagem de ônibus gratuita para todos.
Como é que é?
É isso. Quer pegar um ônibus? É só entrar, pelo que eu entendi aqui.
Caraca! Então, parabéns pra São Lourenço, porque, de verdade, eu sou um cara que acredito nisso. Eu acredito no transporte público gratuito.
O que eu vou ficar surpreendido mesmo é quando tiver charrete gratuita para todos.
Azaghal, trouxemos o JP aqui, porque a gente sabe, todo ano o JP faz a parada muito maneira que o Azaghal já fizemos, né, em algumas ocasiões, que é o Tour das Jardas, pra quem gosta de NFL, futebol americano, e quer ver o espetáculo de uma, quer dizer, mais de uma partida ao vivo no estádio e tal. É muito maneiro esse tipo de viagem, porque você pode comprar as paradas que você quer também, etc, e ver jogos de futebol americano. Como vai ser esse ano, JP? Estamos, ainda não começou a temporada, mas tá prestes, né?
É, a temporada começa no Brasil até, né? O segundo jogo da temporada é em São Paulo. A temporada começa numa quinta, o jogo do Brasil é na sexta, no dia seguinte.
Quem é que vai jogar no Brasil?
Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.
Olha aí.
Jogão. Mas a experiência nos Estados Unidos é diferente da do Brasil, né? Dos estádios americanos.
É outro rolê.
Essa que é a parada do Tour das Jardas. Desde 2013 que eu tô fazendo isso.
Caraca, tem 12 anos de Tour das Jardas. Nossa, cara. E a gente não conseguiu, Azaghal, ver um jogo que a gente torceu pro time vencedor.
Teve um hiato na pandemia, né? Mas o primeiro foi lá em 2013. E a ideia é essa, é ir lá. É experimentar como o americano enxerga o jogo, como eles torcem, né? A parada toda. Então, eu sempre escolho uma ou duas cidades, dois jogos, pra gente ter essa noção melhor. E esse ano, cara, eu fui ousado. Porque eu resolvi fazer no templo do futebol americano.
Como assim?
É porque a gente vai pra Green Bay, a gente vai pro Wisconsin. Green Bay é a menor cidade da NFL. Tem 130 mil pessoas, alguma coisa assim. Mas ela consegue ser um time nacional. É o time mais antigo. Inclusive, pra você comprar o que eles chamam aqui de season ticket, né? Que é o teu direito de assistir todos os jogos da temporada. Quando você é um season ticket owner, você pode renovar pro ano seguinte. Mas se você nunca foi e você quer comprar um pacote de season ticket, a fila de espera ultrapassa 30 anos.
Que?
Caramba. O que os caras fazem lá na região do Wisconsin e tal? Quando nasce o filho, ele já bota o nome do filho na lista.
Não é possível, cara.
Pra quando ele tiver mais ou menos os 30 anos, ele poder comprar o direito de ver o pacote. É esse o nível de fascinação que as pessoas na região têm. E é um time muito significativo pra liga, porque é o mais antigo, é o único time que não tem dono, o dono é a comunidade, e foi de Green Bay que saiu Vince Lombardi, né? O cara que dá o nome da taça, do campeão, o maior treinador de todos os tempos. E é isso, o campo é no mesmo lugar de sempre. Foi um time criado por trabalhadores de uma fábrica de empalar carne, né? Colocar carne à venda, por isso o nome Packers, eles eram empacotadores.
Ah, Green Bay Packers. Isso eu não sabia, Green Bay Packers.
Os uniformes foram cedidos por essa fábrica e os caras seguiram em frente.
Ah, JP, você vai trazer política agora pra futebol americano? JP.
Tem muita história, a gente vai fazer tour lá pelo estádio, pela cidade, mostrando essa história toda. E, pô, a região do Wisconsin, cara, é uma região muito bonita também. A gente vai dar uma percorrida ali pra chegar em Green Bay e tal, são paisagens bem diferentes. Mas a gente vai ficar lá só por 3 noites, e depois a gente vem pra Flórida. Pra no domingo seguinte, a gente assistir um jogo do Buccaneers, em Tampa, contra o New England Patriots, que é uma torcida grande no Brasil, né? Enfim, os jogos prometem ser jogos muito bons e a experiência como um todo nessa região, pra quem gosta de futebol americano, essa é uma dessas paradas de bucket list. Tu tem que ver um jogo no Lambeau Field.
Ah, maneiro.
Porra, maneiríssimo.
A saída do Brasil é 31 de outubro.
Halloween.
Exatamente. E depois voa de Orlando e volta pro Brasil no dia 10 de novembro. Tem 3 ou 4 dias livres. Tem 4 dias livres pra galera aproveitar em parque.
Pra Mickey Mouse, o que for, né?
Exatamente. Agora no Epic, né?
Olha aí.
No novo parque da Universal.
Vale muito.
É, exatamente. Então tem o tempo das compras, tem o tempo da parada toda. E é isso, cara.
E a galera, pra entrar em contato, saber mais e garantir o dela, vai aonde?
Lá no site tem um link explicando o pacote todo, né? Com os valores, roteiros e tudo mais. E o meu e-mail, que é o jp@10jardas.com. A gente inicia por lá a conversa e depois vai pro WhatsApp, vai pra onde tiver aqui.
Isso, você vai falar com o JP. É o JP direto.
Exatamente. também, fala direto comigo. Né?
Então, galera, entra aí, tem link no post, ou você clica em dejadas.com e você vai ter lá um banner, um anúncio que vai levar a pessoa para as informações do Tour Dejadas. Puta, muito bom, gente. Não perca essa oportunidade, porque uma vez por ano, o JP cuida disso pessoalmente. É trabalho e paixão.
É meu baby. Essa parada é meu baby.
Seu bebê, exatamente. É isso aí, gente.
Tô esperando vocês aí.
Mas agora dá licença que agora eu trouxe uma pessoa muito importante.
É, olha aí.
Para o Jovem Nerd. Não é você, não, mal.
Então eu não sei quem mais tá aqui.
Então. Ué, é a pessoa que tá dentro dessa garrafinha aqui que fala comigo, que é responsável por todo o sucesso do Jovem Nerd.
Ah, sim, o do pacto.
O pacto, exatamente. Mas olha só, Malzito. As pessoas estão órfãos do mal acompanhado.
Estão órfãos e vão continuar órfãos do mal acompanhado, porque não é. Eles não voltam.
Mas, calma, que o mundo dá muita volta. Porque temos uma nova atração no Jovem Nerd com Malfácio e companhia para anunciar, Malfácio. O que você está aprontando aí?
E que isso aí não foi ideia minha, tá? Me chamaram para participar, eu aceitei.
Ah.
O pessoal, Alexandre, acha que só vocês dois fazem o negócio funcionar, entendeu?
Ah, não. Não, longe disso.
Eles não sabem que tem toda uma estrutura por trás, né?
Tem toda uma estrutura maravilhosa, exatamente.
E tem uma equipe igualmente maravilhosa também, que agora a gente vai colocar na frente do microfone, na frente das câmeras.
O quê?
É o nosso MesaCast depois do expediente.
O quê? MesaCast.
Ó, vou até ler aqui o refrão aqui do briefing, ó. Depois do expediente, é a sua pausa inteligente ao fim do dia. Gostou? Bonito.
Quem escreveu isso? Eu espero que não seja ChatGPT.
Não, imagina. Nossa equipe de...
É nossa equipe maravilhosa, tá bom.
Maravilhosa, exatamente. Então a gente tá colocando todo mundo que trabalha no Jovem Nerd pra participar do Depois do Expediente. Algum desses talentos você já deve ter visto nas nossas redes sociais, né? Que eles aparecem lá no nosso Instagram e tudo mais. Mas agora vocês vão conhecer eles muito mais completamente, né? Com suas opiniões, o que gostam. Onde vivem, o que comem, né? A gente vai estar lá, é o Depois do Expediente, que já está no ar.
Exatamente. Se você não viu onde ele está no ar, onde ele está no ar?
Ele está no ar no canal do Nerd Bunker, lá no YouTube, e no Spotify, em áudio e vídeo, e também no nosso feed, no nosso aplicativo, tá lá para você ouvir ou ver.
Tá, não é o Mal Acompanhado.
Não é o Mal Acompanhado, gente.
Não é o Nerd Bunker.
Não é o Nerd Bunker, é o Depois do Expediente.
É o Depois do Expediente. Mas o que vocês vão fazer? Vão ficar fazendo fofoca de trabalho? Vocês vão ficar falando mal dos chefes aí, pelas costas, é isso?
É uma boa! Não tinha pensado nisso, né?
Uai, ô Mal, você quer fazer sucesso num programa, você vai falar mal das pessoas que estão envolvidas nisso tudo.
É verdade, é uma boa, hein?
Então você transformou a Rádio Peão num mesa cash.
Num produto.
Num produto.
É verdade.
Então, olha, vou te falar. Esse programa só vai fazer sucesso se vocês ficarem falando mal do Dave o tempo todo.
Pode ser. Ou senão a gente fala mal de quem não tá no programa.
Isso, quem não tá. Exatamente. Pessoa que sai da festa antes é a primeira pessoa que vão falar mal.
Exato, exatamente. Então vai ser nesse clima gostoso e divertido. E vamos ter o Depois do Expediente.
Depois do Expediente é MesaCast. Tem áudio também no Spotify, não se esqueça. Tem link aí no post pra você conhecer. Mas se você quiser ver essas carochas incríveis, essas pessoas maravilhosas, você entra aí no canal do Nerd Bunker no YouTube. Também tem link aí no post.
Isso aí.
Mal,
Eu tenho um problema com essa palavra também, é difícil, né?
Você também tem? Período. Então, se é um período, tem uma periodicidade. Periodicidade.
Exatamente. Agora vai ser de 15 em 15 dias. Semana sim, semana não, vai ter programa. Se tiver audiência, tiver muito like, a gente expande.
Exatamente. Tem que ter uma resposta. Aí vai depender, tipo assim, segura a fofoca pra essa semana. Não, segura pra semana que vem.
Até porque eles precisam trabalhar, né, Alexandre?
Eles, né? Eles têm que trabalhar, né?
Eles. Eliseu, eu fico lá supervisionando. Tem que ter alguém, senão vira bagunça.
Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que já tá no ar o primeiro programa, mas vocês podem levar isso pra pauta pros próximos programas. Teve um processo de seleção.
Teve.
Quem é que tem mais a vibe de participar, etc e tal, né? Quem é que fala melhor na câmera, etc. Teve uma seleção. E aí, eu ouvi que tem gente que não foi escolhida, que ficou assim, eu não fui escolhido, eu fiz teste, eu não fui escolhido, mas eu tô aqui publicando.
Bem-vindos a meu mundo. Vocês vão passar por tudo o que eu passei.
É isso, gente. Depois do expediente, é conteúdo novíssimo. Fofoca das internas do Jovem Nerd. Tem no Spotify, tem no YouTube do Nerdbank e tem link aí no post. Caraca, muito bom. Olha, gente,
a gente ainda não comeu o morango do amor.
Ô, gente, eu sei fazer.
Mas aquele que a gente pediu pro aniversário da Andrea era o quê?
Era bombom, morango do quê? Morango.
Mas era igual, só que só era com chocolate vencido de vidro.
Mas aí não vale, pois é. Tem que ser o caramelo lá em volta.
Não, mas olha só, esse é o hype. Pô, primeiro, obrigado por fazer esse hype acontecer depois do Dia dos Namorados e não antes.
Exato. Que nem a música.
Nossa.
Da Cascota lá.
Levanta a mão pro alto. Só quem gosta de xoxota...
Me ajuda, gente! Depois! Foi muito rápido!
Mas esses hypes de comida sempre acontecem. Aqui a gente não vai provar. Quer dizer, até vai, porque aqui é que nem Brasil, né? Flórida é igual Brasil.
Aqui deve ter já.
Já tem! Já tem ali no mercado aqui do lado.
Tem no mercado... Tem no Brasil.
Uma amiga nossa falou hoje.
Quanto é que tá? Não porque sei. A coxinha lá é cara. Coxinha lá é 4 dólares.
Então, pois é. Uma amiga nossa chegou aqui com queixo hoje todo vermelho de morango do amor. A Milena.
Mentira.
Eu falei, que isso no seu queixo tá vendo?
Cara, mas eu vi um vídeo de uma gringa ensinando a fazer a receita.
Eita, tá vendo? Já tem aqui. Eu vou lá amanhã. Mas ela disse que é muito enjoativo, gente. É muito enjoativo.
Ah, porque a moda aqui agora é o chocolate de Dubai.
É.
Essa é a moda que faz.
Já passou essa moda.
Já passou?
Aqui já passou, já. Já teve essa moda no comecinho do ano.
Nossa.
Aqui chegou tardiamente, hein? Que bizarro.
Aqui chegou tardiamente. Mas também não aguento mais. É milkshake de Dubai. Ah, é não sei o que de Dubai, é tudo um inferno.
E ano passado a moda foi o pistácio.
Então, mas você sabe por quê? Eu não sei se o morango do amor tá inserido
nisso.
Eu
acho que pode ser.
Mas existem modas como a do pistácio, que no Brasil que bombou pra caraca aí ano passado, sei lá, é uma coisa artificialmente criada por causa de um acordo comercial de compra de pistácio do Brasil e dos Estados Unidos.
Não é um hype genuíno.
Não é, nunca é. A maioria não é, entendeu? Tipo assim, o Brasil fez acordo, comprou 10 milhões de toneladas de pistácio dos Estados Unidos. Aí agora, meu irmão, se vira pra vender.
Exato,
essa merda de pistácio.
Gente, eu vou perguntar pro ChatGPT, será que o morango é o hype também? Vou perguntar.
Eu não sei, porque esse doce não é novidade.
Mas disseram que foi algum influencer que começou.
Eu acho que é a galera querendo vender morango fora da época do morango, só pode ser isso.
Mas morango é inverno.
É, o morango é inverno.
Não, aqui tá na época.
Essa é a época do morango.
Aqui tá na época.
Porque depois que o morango tá fora de época, ele fica azedaço, aí faz sentido virar a bala do amor lá.
Não, mas você vai, mas a parada do pistácio, eu até entenderia se fosse só um hype no Brasil, nos Estados Unidos. Mas aquele cara que faz doce lá, o tal do Cedric, que o Tucano reagia,
uhum.
Então, na França também, tava uma loucura o negócio de pistache.
É que pistache é um negócio turco, né? Você vai na Turquia, tu tá no lugar do pistache.
Tem uma vez que a gente tava na Espanha, e eu lembro que eles estavam com um problema que tava sobrando muito abobrinha. A safra de abobrinha foi monstra, e eles não tinham onde enfiar abobrinha, e aí eles estavam fazendo tudo de abobrinha. Então a gente passou, lembra que a gente foi com um negócio de sorvete, tinha sorvete de abobrinha? Ou era chuchu?
Ah, era. Acho que era de abobrinha. Ou era de chuchu, também não lembro.
Era um desses dois aí que tava sobrando. Mas assim, eles não eram hype disfarçado. Talvez por isso não tivesse funcionando e as pessoas não tivessem consumido a abobrinha. Mas eles estavam nessa. Gente, tem muita abobrinha. Vamos ajudar os produtos de abobrinha. E aí eles estavam metendo abobrinha em tudo. Sabe? Que nem abacate aqui nos Estados Unidos, que eles metem em tudo.
Sushi de abacate. A primeira vez que eu vi foi aí.
Nossa, aqui todo sushi leva abacate.
O abacate é a parada que me irrita.
O Dave falou que ele tinha vontade de fazer um restaurante de sushi chamado Novoqueiro Sushi.
Ah, gente, eu adoro. Eu vou estar focada em tudo agora. Na salada, eu gosto. É uma super comida.
Ou então faz um chamado Avocado and Cream Cheese. E junta brasileiros e americanos. E acaba com a treta.
Pronto. E aí vai ser só um sushi de avocado com cream cheese, sem peixe, sem nada.
Isso, arroz frio e duro.
Ô, gente, eu juro pra você. Entre o abacate e o cream cheese, eu prefiro o abacate no sushi. O cream cheese.
Eu não desgosto de abacate, eu acho gostoso. Eu só, ele sushi. Me irrita algumas vezes, assim. Por exemplo, a culinária dos Estados Unidos é uma bosta, essa é a verdade. Né? Assim, é, são péssimos. Aí os caras fazem uma receita que é uma afronta. Eu vou querer um avocado toast, que é só uma torrada com fatia de abacate em cima. Não tem mais nada. Assim, não devia ter nem nome isso.
E aí cobra $12, né?
Aí, não, avocado toast, aí corta de ladinho, não sei o que lá. É só abacate com torrada, é muito escroto. Então tu fala que eu quero um abacate com torrada, é isso.
Começa aí, avocado toast.
Não, aí é avocado with a toast.
Não, gente, eu como todo dia, sabia? Pãozinho com avocado, azeite e prosciutto. Que delícia.
Avocado, você não come abacate. Já
ela
tá...
não come mais.
É o pequenininho que você compra?
É o pequenininho. É que ele já vem maduro, entendeu? Ele é avocados maduros. Aí você compra e ele é no tamanho certo. Você vai meio avocado, você come na torrada.
Eu gosto dele porque ele é a porção ideal.
Porção ideal. O abacate, além de ser maior, ele é menos cremoso, né? O avocado é um pouquinho mais cremoso.
É, mas esse avocado
tem mais gordura.
Pequenininho, ele estraga do dia pro outro.
Ah, em horas. É, mas eu boto no vácuo. Eu como metade. Se o Alexandre não quer, eu boto no vácuo. Né? Aí ele dura uma semana.
Uma semana? Você demorou uma semana pra comer uma rolha de abacate?
Não, mas vamos supor que eu poderia ficar uma semana.
Tipo, você esqueceu, aí fim de semana que vem, aí o avocado entra o abacate.
Você sabe que dura uma semana, você já deixou uma semana.
É, exato.
É, porque... Já deixei. Olha lá, o abacate tá lá ainda.
Sim, pois é. Falei, meu Deus, já tinha um avocado aqui.
E aí tava bom, agora vamos comer. Viciada,
eu boto em tudo, na salada, encho de avocado. É super comida, não é, o Laura? Ou é isso também é mentira?
Uma vez eu me empolguei que o avocado tava na promoção no mercado, porque aqui é sempre muito caro, né?
Quando você fala avocado, você tá falando aquele abacate pequenininho,
mais... O pequenininho. Sim. Aqui ele custa muito caro. Tipo, mais de R$20 o quilo numa época boa, assim.
Uia! Nossa!
Às vezes ele custa... Chega a R$40 o quilo. E aí eu lembro que tava, tipo, R$7 um saquinho com 8 avocados.
Olha!
Meu Deus, avocado. Eu comprei 2 sacos. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, o que eu vou fazer com 16 avocados?
Pois é. Nossa. Porque eles vão estragar todos juntos em segundo... Tipo assim, eles vão chegar assim, 3, 2, 1... Fá! Estragou tudo.
Estragou.
É muito rápido.
Mano, eu sei que eu fiz até, tipo, uma espécie de sobremesa com avocado, chocolate e castanha. Eu botava no pão com ovo. Eu fazia guacamole. Eu fiz, assim, gente, tudo que tinha de avocado.
Gente, vitamina de avocado é uma delícia, hein? Vitamina de avocado com leite.
Você
é
fez o microcosmos do fenômeno comercial. Exato, entre Brasil e Estados Unidos. Delícia. Que eu acabei de ver aqui que o Brasil é, enfim, a Califórnia é o maior exportador de pistache do mundo. E aí pronto, olha, o que eu vou fazer com tanto abacate? Vai, vai fazer 1000 coisas.
Olha aí, fez até... Ah, gente,
botou no mercado.
O creme de abacate é bom.
O abacate tem realmente essa parada de ser versátil, né? Tá pra doce, dá pra salgado.
Mas
né?
O americano não sabe da existência do abacate com doce.
Ai, que
sabe,
delícia, o creme de abacate.
Não faz ideia.
Eles não entendem. Como assim doce? As
pessoas fazem unboxing, né? Ao invés de cozinhar.
É, exato. Não, eles...
Faz unboxing.
Exatamente.
O americano não consegue transformar o abacate em nada, só em fatias.
Em fatia. Não, eles botam na vitamina.
Não, eles
porque
gostam.
Porque até o guacamole que inventou foi os mexicanos.
Exato.
Exato. É.
Mas eles adoram comida mexicana, gente.
Avocado toast, é fatia no pão. É sushi de avocado, é fatia no arroz.
Mas eles usam na vitamina também.
Na vitamina?
É, eles fazem smoothie, avocado smoothie. Mas
tem
eles...
avocado smoothie? Nunca vi isso.
É, eles fazem, né? Assim, na internet, se você procurar receita. Eles
é nicho,
fazem.
É nicho.
Mas é nicho. Mas eles não comem o creme de abacate. Leite moça,
porra,
leite
o smoothie não é um creme de abacate?
Leite condensado com abacate é muito bom.
Eles não entendem direito o poder
não,
do leite condensado.
Não, eles usam na vitamina com leite, mas eles não sabem fazer leite condensado, creme de leite e abacate.
Gente, americano não sabe o que é leite condensado.
Não, por isso que é um brigadeiro aqui. É o sucesso onde o brasileiro vai.
Gente,
o americano
sucesso.
Tá atrás falando, brigadeiro, please.
Eu juro pra você, teve o um Festival da Cultura na escolinha da minha filha e...
É, tipo, tem gente do mundo inteiro lá.
Mundo inteiro. Aí eles botaram sobremesas do mundo inteiro. Juro pra você, o brigadeiro é o único que acabou inteiro. Eles comem... E tinham sobremesas gostosas.
Quando eu morava aí, o meu orientador fez um jantar na casa dele e cada um levava uma coisa também, né? Tinha eu e um outro brasileiro, tinha uns indianos e uma menina que eu não lembro de onde era. E aí eu levei brigadeiro. Mano, acabou assim, em minutos.
Eles ficam apaixonados.
Nossa, gente, é assim mesmo. O Alan tá fazendo faculdade, aí teve o último dia de aula, antes das férias, e aí fazem aquela, cada um leva um negócio típico, né? Porque tem gente do mundo inteiro aqui, né? A galera olhou pro Alan e falou, você vai trazer o brigadeiro, né?
Aí, eu tô falando, eles ficam caçando brasileiro.
Não, de falar, eu vou levar coxinha. Não,
a gente tem que ir no Shark Tank, gente. Vamos fazer o Brazilian Sugar Bomb.
Caraca, a gente ia ficar rico, porque a mulher fez o
Brazilian Sugar
o pão
Punch
de queijo e ficou milionária, tá?
A do Brazilian Bites, é isso?
Brazibites.
Eu vi no Shark Tank, gringo.
Eu lembro.
Caraca. E tá fazendo sucesso do cacete.
Vamos no Shark Tank com brigadeiro, não estraga, você pode congelar. Olha que delícia.
Eu posso jogar todo o brigadeiro na cara do Kevin O'Leary? Só se você deixar fazer.
Ai, que vontade de ir lá só
porque pra ele. Esse é um nojento, é de um ódio inacreditável que eu não ia conseguir.
Não, mas o americano, ele não tá acostumado com tempero também, né? Porque, por exemplo, teve o dia do arroz na escola da minha filha. O dia do arroz.
Ai, não pode botar alho, nunca vi isso.
Dia do arroz.
É, todo mundo levou um prato com arroz.
Olha essa lá, o dia do arroz. Gente, que porra é essa?
Eu não sei, o dia do arroz. E aí eu falei, vamos levar arroz com feijão? Aí ela, não, tem que ser só com arroz.
Só arroz.
Falei, então tá. Fiz o arroz, eu falei, então vou fazer o arroz refogado, né?
Todo mundo tinha que levar um pote de arroz?
É, algum prato.
Algum prato feito com arroz.
Peraí, mas então, feijão com arroz é um prato feito com arroz.
Exato! Feijão com arroz é um prato feito com arroz.
A Piccola cismou que não queria. Então eu falei, então vou fazer arroz. Tava em cima da hora, eu falei, vou fazer arroz com bastante cebola e alho. Gente, foi um sucesso. As crianças ficaram assim, o melhor arroz que eu comi na minha vida.
Eles não sabem o que é.
É, com tempero.
Refogar.
Eles não fazem.
Não sabem o que é isso.
Que a mãe joga aquele saco de Uncle Ben's na água. Você nem tira o Uncle Ben's do saco, nunca vi isso. Que incha e tá pronto.
É água e sal.
Ixi, aí tá pronto.
Mal sal, coloca.
É isso, é só na água e sal, gente, o deles.
E o feijão aqui que é enlatado, gente.
Parada...
Tem como a criança ser saudável aqui.
A parada da praticidade que eles... Esse negócio de moer gente aqui, né? De você não tem tempo pra nada, então a comida já vem toda pronta em tubo de pasta de dente e lata. Né? E aí você fica, sei lá, espreme as coisas e desensaca. Faz unboxing, como você tava falando.
Exato.
É bem gostoso.
Faz unboxing.
Então a pessoa não perde tempo, porque ela acredita que aquela comida, assim, eu acho que em alguma fase da história americana as pessoas faziam alguma coisa gostosa de comida. Só que ninguém mais cozinha mais. A pessoa pega isso, pega o arroz direto da caixa de não sei o que, dentro do saquinho, joga na coisa. Pega o negócio do Costco e bota no micro-ondas direto no plástico cancerígeno.
E aí... Não, eles mandam naquele plástico preto, eu sempre brigo com meus filhos, tira desta merda esse plástico preto, bota no prato e esquenta no micro. Porque, cancerígeno, gente, não é não?
Não, mas a gente já gravou sobre isso, né? Se for aquele, não tem problema, lembra?
Se for próprio pra comida.
Mas você acha que a indústria vai fazer um plástico BPA free?
Lembra? A Laura explicou, você até falou que ia liberar pro André e pro Alan, já esqueceu o TDAH.
Eu já esqueci tudo.
Esqueceu que você falou, ih, eu brigava com eles, mandava tirar.
Eu brigo até hoje, já esqueci o que a Laura falou.
Olha aí, o TDAH.
Olha, a gente tem que fazer a lista liberada da Laura. É isso, gente. A gente tem que botar na geladeira.
Nossa,
o que tá liberado e o que não tá liberado.
Gema mole liberado. Fiquei feliz pra caramba.
Gema mole liberada. Acabei de comer uma, inclusive, antes da gravação.
Não, a Laura resolveu meu CC, gente, porque eu voltei a usar...
Caraca, maluco. Ótimo. Você ligou. Laura, socorro. Estou com CC, é isso?
Não, a gente gravou.
A Laura tá rindo em silêncio aqui, né?
Não, porque eu estava com o Natureba que não estava funcionando. A Laura falou, não tem problema, alumínio. Pode... Ai, que delícia.
Tu já passa a lata de alumínio no sovaco agora?
Não, ela embala o sovaco no alumínio.
Acho que o sovaco não é no papel.
Acho o quê?
Não, é porque o desodorante tem alumínio. Mas aí lembra que tinha aquele negócio do câncer, que era cancerígeno.
Mas aí falava que... Ah, tá. Porque falava assim, ai, mas alumínio é cancerígeno.
Vai dar câncer de mama.
A Laura, então repete, porque a Andrea não ouviu. O negócio do alumínio associado ao câncer.
É, tem uma onda natureba de desodorante sem sais de alumínio, porque alumínio causa câncer de mama, como se o alumínio entrasse pelo sovaco fosse direto pra mama. Não é assim que funciona. E aí a gente falou sobre isso no Caneca de Mamicas e eu expliquei que tá tudo bem. Inclusive, eu uso, adoro, porque eu suo pra cacete. Se eu não usar desodorante com alumínio, é isso.
E que alumínio, gente, que tava nos tumores, era porque o tumor vai sugando as paradas em volta.
Tem famoso pedido porque não usa desodorante.
Pois é, então eu tava usando um Natureba e tava horrível, gente. Eu tava tendo, já sabe, aqui no verão da Flórida, numa reunião de amigos, meu Deus, você sempre tinha que ficar com o braço fechado.
Você fica assim, né? Você nem abre o braço, você fica parecendo um Horácio, né?
Fica com o braço fechado.
É, ficava uma lady
com o braço.
Aí pronto, acabou o problema, gente. Acabou o CC.
Eu quero, na verdade, que a Laura libere o Morango do Amor pra galera. Mas é porque é o seguinte, não. É que isso aqui é o hype do momento. A gente tá falando de ciência e comida aqui, que a gente adora. Mas eu vi que, como virou um hype muito grande, aí quando sai o primeiro vídeo de gente que ganhou, sei lá, fez 30 mil reais num dia vendendo Morango do Amor, aí, puta, aí o brasileiro empreendedor, aí fudeu, agora eu vou empreender. Aí deu gente quebrando dente, deu gente puxando, o negócio vitrificou tanto que quando a pessoa puxou o morango da tábua, saiu a madeira junto.
Meu Deus, gente!
Entendeu?
Que isso?
A moça que isso, a moça, aí esse é sério, viu? A moça que se queimou toda.
Ah,
toda. Toda a mão, braço, perna, toda. Perna toda, sabe? Toda queimada forever.
Como, meu Deus?
Por causa do negócio fervendo aí o
caramelo.
O caramelo.
Nossa,
caramelo. Imagina que queimadura absurda, gente.
Pois é, isso é sério mesmo. Aí a Laura teve que fazer o serviço de utilidade pública, ensinar a ciência do Morango do Amor, porque é isso, vem um monte de gente curiosa, bem intencionada, mas aí não sabe.
Nossa, eu
o
quero
que tá
saber.
Fazendo e aí então, dá nada. É isso.
Vamos lá, Laura, como
que
é que
você ouviu nessa semana toda aí de loucura até você fazer o vídeo?
Cara, foi um negócio muito louco, porque eu, assim, como uma boa millennial que sou, eu fico sabendo das coisas que acontecem no TikTok quando elas chegam no Instagram, né? Só que aí os nossos apoiadores no Discord, eles começaram a comentar sobre isso e eu não tava entendendo. Eles, ah não, porque olha essa receita do morango, que eu falei, gente, peraí, me explica. Eu não tô entendendo nada. Começaram a me explicar, me mandaram os vídeos do pessoal fazendo o certo e aí começaram a mandar os vídeos do pessoal fazendo o errado. E aí eu entrei numa toca de coelho do morango que deu errado. E aí eu abri o TikTok e eu comecei a ver milhares de vídeos da galera fazendo errado e eu comecei a ficar alucinada com aquilo, porque em todos, brigadeiro e o caramelo estavam errados.
Nossa.
Era um negócio muito louco. E aí, pra mim, esse fenômeno foi muito bizarro de acompanhar, porque foi a primeira vez que eu vi isso nascendo ao vivo, assim. Eu achei posts sobre o Morango do Amor mostrando a receita ou vendendo em maio. Então, tipo, não é um negócio que começou agora. Mas eu não sei qual foi o start pra viralizar desse jeito.
Influenciador.
É, com certeza algum influenciador. Mas eu não sei, tipo, o paciente zero, né? Não sei
Ground
qual
zero.
Deles é.
O morango zero.
O morango zero, não sei quem é.
Dizem que começou na Bahia.
Porque tem a bala baiana, olha aí.
Foi.
O que, que é a bala baiana?
É um brigadeiro de beijinho de coco com uma camada de caramelo em volta.
Bala baiana é a melhor parada do universo.
Que foi uma...
É muito bom.
É delicioso.
Não tem o corante vermelho.
É delicioso.
É isso aí, foi uma confeiteira baiana que dizem, que foi inspirada na bala baiana.
É aquele troço que a gente compra lá?
É, aquele que eu compro.
Aquilo é bala baiana?
É.
Ui, é bom demais isso, pelo amor de Deus. Nossa senhora.
É isso.
É porque a maçã do amor é um negócio muito antigo. Mas aí era uma maçã que era mergulhada nesse caramelo com corante.
Era um caramelo com groselha quando a gente era criança.
Maçã do amor.
Ela tinha um gostinho ainda.
Nunca me apeteceu.
É, porque você sabia que existia uma armadilha ali. É uma armadilha.
É uma armadilha.
Não, eu ficava olhando ela na bandeja. Primeiro, cheio de mosca, né? Normalmente, né?
Ah, não. Desde que você tá comendo maçã da mão, lugar errado.
E aí, você via a maçã, e aí o caramelo, quando chegava no final da maçã ali, que encontrava a bandeja, ele fazia a base, né?
É, fica retinho.
Uma pocinha. E essa pocinha me incomodava demais.
Nossa, era bonito.
O que? A pocinha? A base?
É, a base. Me deixava maluco. Eu ficava, caralho, que não como, não, impossível. Eu nunca. O
que você achava que a base era?
Que é maçã do amor? Eu falei, não, por causa dessa base. Eu não consigo entender.
Nossa, caraca, essa eu nunca ouvi.
Ah, então a impressora 3D você joga fora, então.
Mas eu não como nada que a impressora 3D faz.
Base, gente, mas é bonito demais. Maçã da amor.
Essa é nova. Eu não esperava. Eu não comia porque eu tinha nojo da base, gente, de caramelo.
Eu não esperava essa justificação. Ativa.
Deus, uma fobia específica.
Ele queria tudo redondinho.
Nossa, gente. teoria.
Mas enfim, qual que é a armadilha da maçã? Ela é só o caramelo, e você tem que ficar depois comendo aquela maçã gigantesca, porque ninguém se dava o trabalho de fazer com a maçã da Turma da Mônica, que é pequenininha. Ela é sempre enorme. Eu mesmo nunca gostei, porque eu achava esquisito de comer aquilo, difícil de comer. Gente,
sabe, porque a maçã adorava? Não tem nada diferente. Ela é uma maçã. A única coisa é a casca, né?
É. Exato.
Às vezes a maçã tava ácida.
O rolê do morango é que tem o brigadeiro. É isso que faz ele ser diferentão. É. Porque o morango com caramelo igual a maçã já existia. Sempre teve aqui nas festas juninas a maçã, o morango e a uva com esse caramelo.
A uva? Sim. O cacho de uva caramelizado? Caralho.
Nunca vi.
Quase um murano. É uma decoração de mesa de idoso. Você bota na mesa vários frutas cristalizadas.
Gente, murano. Dá muito pra fazer a bala baiana com a uva no meio. Já amei.
Gente, eu também.
Nossa, eu adoro doce.
A surpresa de uva, só que caramelizada, né?
Então, mas posso dar uma sugestão? Eu acho que em vez de brigadeiro branco, tinha que ser uma coisa menos doce. Tipo um creme brulee, alguma coisa mais, só que consistente. Porque eu acho muito doce brigadeiro com aquele açúcar em volta.
O morango tem que estar ácido, gente, pra quebrar.
Tem que estar bem azedo, que senão você não dá conta. Mas é por isso que eu gosto do bombom de morango, que é o chocolate com morango.
Foi o que a gente comeu aqui no aniversário da Andréia. Era um morango, só que era enorme.
Mas eu acho muito doce. Eu acho que o brigadeiro branco com a camada de açúcar fica demais.
Ah, porque a bala baiana não é doce.
Mas é porque a bala baiana, ela tem o tamanho ideal.
É verdade. Mas o que faz o tamanhão do morango do amor é só o morango, gente.
Porque existe toda uma espessura aleatória de brigadeiro.
Pode ser fina.
Se for fina, melhor.
Pode, mas a galera então tá fazendo
uma chaproca.
Um ovo de páscoa.
Depende do tamanho do morango.
Eu queria tirar uma dúvida sobre a maçã do amor. Sobre a maçã, especificamente. É verdade que a maçã da Turma da Mônica era a maçã dos porcos?
Que isso? Que maçã de porco?
Maçã do quê?
Porco? Que botava na boca do porco?
É a história que eu ouvi, que lá, o Maurício de Souza foi numa fábrica de maçã, e aí tinha essas maçãs menorzinhas, pequenas, que não passavam num controle de qualidade, alguma coisa nesse sentido, e elas eram destinadas à alimentação de animais, suínos, no caso.
Mas assim, não sei se é verdade, mas sentido faz.
E aí o Maurício de Souza falou assim, vamos dar pra criança, porco porra nenhuma, vamos dar pra criança.
Meu Deus, que delícia. Ai, ai. É um nicho, né?
Cara, você tava falando, eu achei que era pra botar na boca do porco assado.
Pode pôr.
Eu também.
Eu achei que era maçã na boca do porco.
Não, mas ela servia de alimentação dos porcos.
Ah, maçã.
Eu não sei se isso é verdade. Olha, Tucano acabou de chegou de paraquedas aqui.
Você sabe disso, Tucano? É verdade que a maçã da Turma da Mônica era a maçã dos porcos?
Nunca ouvi falar disso.
Azaghal, você deve ser gostoso.
Gente, lenda urbana de escola dos anos 80 não vale.
Não, isso eu ouvi recentemente.
Recentemente?
Quando a gente era criança, não tinha maçã da Mônica?
Como não tinha maçã da Mônica?
Não tinha.
Quando eu fiz...
Quando a gente era criança?
Os meus filhos comiam.
Não tinha, isso já é quando a gente era maior.
Ah, porque quem licenciava as paradas era a Mônica.
A gente era da época do leite de saco, você não lembra?
Era, CCPL.
CCPL, não CCPL. Tinha.
Eu acho que todo mundo aqui nasceu de leite de saco, né?
Leite de saco, não tinha massa.
Caralho, o cara chega pra fazer isso.
Mas é, gente.
Olha isso.
Todos nós aqui pegamos CCPL. Você não tinha maçã da Mônica em saquinho?
Quando eu fiz MBA em marketing, tinha uma história, um case da cenourinha. Cenourinha Baby.
Ah, eu já ouvi falar.
Ela era tipo um erro.
Ah, tipo essa descarta, essa cenoura não...
Não sei também se é verdade.
Não, mas a história que eu ouvi da cenoura Baby é que a primeira versão é que a cenoura Baby era uma cenoura normal que os caras passavam na retífica pra virar uma mini cenoura e vender por um preço absurdo.
Como assim?
Que isso?
É, não, mas então, as cenouras pequenas, né? As cenouras
aí,
pequenas.
Aí depois eu
que
ouvi
não dava pra se vender como cenoura grande, eles davam aquela...
É, mas aí o que eu ouvi recentemente é que não é só as cenouras pequenas que são retificadas, mas pedaço, que a cenoura quebrou, por exemplo. Acho que não passa lá no controle de qualidade, elas são destinadas a virar a cenoura baby e sai mais caro que a cenoura normal.
Mas tem uma forma?
Não, é uma máquina que vai moendo ela.
Torneando.
Torneando.
Sério? Que ela não é uma cenoura bebê?
É uma cenoura bebê que ainda tá sendo amamentada.
Gente, eu não acredito. Eu como todo dia essa cenoura. Na vitamina
ela
eu boto.
Ela é só uma cenoura esculpida na impressora 3D, é isso.
Aproveitando aqui a presença de uma cientista, eu queria indagar, porque da última vez que eu comprei cenourinhas baby, elas vêm congeladas e eu botei no micro-ondas pra descongelar. E parecia o David Lopan e os caras soltando raios, tá ligado?
Eu falei, caralho, tem ferro nessa merda? Tem metal?
Elas soltaram raio dentro do micro-ondas?
Eu só tinha visto isso uma vez, quando eu comprei o meu primeiro micro-ondas e eu comprava marmita que vinha na quentinha e eu botei o alumínio dentro. Eu botei não um, eu botei dois, né? O arroz e a carne. Quando eu botei, fez um barulho. Quando eu fui olhar, tinha raio saindo de uma pra outra. Assim,
tirado, tá maluco. Meu
parecia o Aventureiro do Bairro Proibido.
Ah, total.
E aí, eu vi de novo isso, semana retrasada, quando eu fui descongelar a cenourinha baby, velho. Que porra é essa?
Cara, eu não sei.
Eu comprou essa cenoura baby onde? No Peralta?
Não foi.
Gente, agora eu tô assustada. Mano, a cenoura veio da, sei lá, do garimpo.
É. Não, a cenoura é rica em ferro?
Não era pra acontecer.
Quais são as propriedades da cenoura? Se for rica em ferro...
Ela não é rica em ferro. Não, ela não é fonte de ferro. Será que é porque não tinha líquido suficiente? Sei lá. Quando não tem líquido suficiente, geralmente sai fumaça. Não chega a sair luzes pirotécnicas.
Você viu a imagem santa nesses raios? Foi, pode ter sido alguma mensagem divina.
Não, mas a Bárbara tava fazendo uns bolinhos pras crianças. Começou a subir uma parada assim, parecia um nariz nos bolinhos, tá ligado? Aí ela falou, olha só, parece um nariz. Eu falei, vê se não é Nossa Senhora. A gente ganhou dinheiro.
Bolinho santo.
Caraca, cara.
Olha, não é gente, não.
Tucano, será que não tinha
alguma coisa
resíduos ali? De...
Pode ser, pode ter alguma contaminação, pode pois ser.
Pois é, eu descobri também recentemente que eu comprava peixe pras crianças também, sempre vinha uma porra de uma espinha, tá ligado? É peixe sem espinha, mas vinha espinha. Aí eu falei assim, porra, eu vou comprar um peixe sem espinha. Comprei cação. E aí agora eu descobri que não pode cação. Não, porque cação tem... Ele acumula muito chumbo. Várias escolas baniram o
cação. Mas aí não solta raio no micro-ondas, cação.
Não, mas assim, não é indicado pra dar pra criança. Uhum. Adulto não tem tanto problema, mas pra criança não pode.
Que acumula chumbo. Ah, pra gente não tem problema, é? O chumbo? Não.
Não, porque a gente já tá louco, né? Então foda-se.
Já pode se atochar o rabo dessa merda que não vai acontecer mais. Não vai fazer diferença mais.
A Bárbara viu um nutricionista desses de Instagram falando, eu falei, não, deixa eu pesquisar pra ver, porque também, né, basta ter um perfil no Instagram e falar o que quiser. Aí eu vi que a Prefeitura de Santos baniu, a não ser que o prefeito de Santos siga esse nutricionista do Instagram,
pois é,
mas baniu das escolas municipais. E eu vi outras matérias falando sobre isso.
Olha aí, por que meus vegetais estão fazendo arcos elétricos dentro do meu micro-ondas?
Tem gente com esse problema.
Tem um vídeo não sobre isso.
Mas olha, Tucano, você não é o único. Olha, eu pesquisei sobre o chumbo aqui, o cação e chumbo aqui. Absolutamente nenhuma das fontes que surgiu é confiável.
Olha aí.
O que tem é que, como ele é um tubarão, em alguns casos pode ser raia também, ele ameaça as espécies. Então, tipo, porque é filhote, né? O cação é carne de filhote desses animais. Então tem um problema de ameaçar as espécies. E em alguns lugares a pesca deles, inclusive, é proibida. Mas em termos de ter chumbo, eu truco essa informação.
Desculpa. Eu dei a informação errada. É mercúrio, não chumbo, tá?
Todo nutricionista do Instagram fala que todo peixe tem mercúrio. Se tivesse estande de mercúrio, todo mundo tava chapeando o maluco da Alice já há muito tempo.
Mas se for o peixe da Serra Pelada?
Da Serra Pelada.
Porra.
Olha não, aqui, gente, ó. Mas a Laura liberou o salmão. A gente voltou a comer salmão por causa da Laura. Ela também liberou, que a gente tava com medo.
Tá na lista da Laura.
Vocês estavam com medo do salmão?
Por causa do mercúrio, que falava, não pode comer muito porque tem mercúrio. Porque
acumula muito mercúrio.
É.
Caraca, a gente come salmão toda semana aqui. Se fosse algum problema...
Porque eu confio na Laura, por isso que eu como.
Olha aqui.
Olha a minha resposta aqui.
Tá vendo, Laura? Olha que resposta.
Como é bom ter uma amiga cientista. Eu confio na ciência, gente. Eu vou na Laura e na ciência.
Vegetais podem criar faíscas de micro-ondas por minerais e metais já contidos neles, incluindo da cenoura. Ele disse que pode ter ferro, magnésio, selênio.
Eu queria ter uma cenoura pirotécnica.
Eu também.
Às vezes essa tinha uma concentração maior disso, não sei.
Só pensa em contaminação por metal, não consigo pensar em outra coisa.
Às vezes o torno que fez a cenoura baby.
O torno da
cenoura. Soltou um pedaço de metal.
Exato.
Nossa, meu Deus.
Pozinho de metal fica imbuído na cenoura do torno. Olha aí, pode ser também.
Voltando ao cação, tem uma definição boa de cação, que você falou que pode ser arraia, pode ser... Cação basicamente é tubarão. A diferença é que quando você come é cação. Quando te come é tubarão.
Que isso? Tipo isso.
Que isso? Caralho, o que tá acontecendo? Isso é o estudar brasileiro de ciência.
Culinário. Tá liberado cação pra
não, mas assim, no resumo, é impossível que peixes sejam contaminados por mercúrio? Não, não, nunca é impossível. Mas não é como as pessoas colocam que todos os peixes em todos os momentos da humanidade estão contaminados e a gente não pode comer nada. Então...
Não, e Laura, por que só o cação estaria com mercúrio? Os outros peixes estão safe?
É, não faz sentido, sabe? Assim, peixes que comem outros peixes podem acumular mais toxinas, mas ainda assim, todos os que a gente come teriam.
Você sabe a história do mercúrio do primeiro imperador da China?
Que ele ficou comendo mercúrio?
Porque na época, algum guru, algum sábio milenar chinês, olha, a medicina milenar chinesa. Medicina milenar chinesa significa, a gente começou isso antes da Revolução Científica, então a gente, né, não tem certeza se essas coisas funcionam ou não.
Mas tem chinês pra cacete no mundo até hoje.
Mas, não que não tenha coisa boa na medicina chinesa, claro que tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, algum guru milenar chinês falou assim, mercúrio é bom pra viver pra sempre. Aí o imperador gostaria de viver pra sempre, como todo imperador. Aí, então toma aqui, olha, todo dia aqui um golinho de mercúrio, ó, o metal mágico dos deuses. Ele é líquido. E aí ele ficou, o imperador ficou lelé pra caralho e morreu. É isso, adivinha? É.
Então, qual, mas aí qual o contexto da história? Porque às vezes o cara tava querendo se livrar do imperador.
Foi, é isso, com certeza.
Então, às vezes sim.
Não, mas até o século XIX achavam que mercúrio curava tudo, né?
Tem um amigo meu que queria comprar, como é que é? Aquela prata que deixa
prata
você...
coloidal.
Isso, igual o Papai
Smurf. Deixa azul, é.
Ele queria ficar azul?
Que isso?
Não, na verdade, ele queria ficar chapado. Ah. E aí ele comprou uma cannabis que vinha com essa prata. E aí eu mandei a foto do Papai Smurf pra ele e falei, cara, não vai rolar. É melhor comprar prensado do que comprar essa aí.
Meu Deus do céu. Teve um cara recentemente que entrou nessa pira da prata coloidal e ele ficou azul.
Que isso? Ah, por que a pessoa toma isso, gente?
Porque elas não seguem a Laura. É isso? Não,
mas ele entrou na pira da prata de ficar azul, ele, o objetivo era esse.
Avatar, né?
Eu entrei na pira de fazer tatuagem, agora eu tô todo tatuado.
Gente, é isso. Caraca, é isso.
Ponto é isso. É verdade que a tinta da tatuagem é tóxica pro nosso corpo, que fica circulando no sangue, sei lá o que. É.
Bom, se for.
Se for, já era, né?
Se for, já era. A Laura já acabou de mostrar as tatuagens.
É verdade. Tem chumbo, mercúrio e microplástico.
A galera falando que faz mal pra cacete se tatuar. Tem tintas que, tipo, a branca que é pior de todas.
Ah, tudo faz mal, gente.
O que acontece é que, assim, algumas tintas, elas, a cor é obtida com sais. São derivados de metais. Então, tipo, por exemplo, o azul, ele é derivado de um sal de cobalto. Azul, roxo, essas cores assim, é sal de cobalto. E tem vários outros metais que podem ser usados pra fazer as tintas. Só que, tipo, são sais que não são tóxicos pra gente, mas existem pessoas que são alérgicas à tinta.
Ah, tá vendo?
Então, assim, sendo uma tinta que é regulamentada por uma agência sanitária, tipo a Anvisa, que a Anvisa, inclusive, é muito mais rigorosa com as tintas de tatuagem do que o FDA, sendo uma tinta aprovada pra uso, ela é segura pra ser usada em humanos. Ela é testada pra isso. Agora, tem uma galera que umas tintas meio clandestinas, aí vai dar pra ajudar nem caneta a defender, pinta, porque a gente não sabe entender.
Comprar a própria tinta e levar no tatuador?
Comprar a própria tinta?
Não, se você vai num estúdio bom, não tem esse risco.
É, o estúdio bom, ele é fiscalizado também. Ele tem que seguir as normas sanitárias.
E no tatuador você acredita e confia.
A alergia pode dar depois?
Ih, caraca, tipo, olha o cara aí.
Você tem a tatuagem, eu tenho as costas todas tatuadas, aí nunca deu problema. Mas de um tempo pra cá, começou a coçar muito. Aí eu não sei se é da tinta da tatuagem ou se é sarna humana.
Sarna humana.
Eu não tenho surto por aí.
Tem quanto tempo? Tem tatuagem há quanto tempo?
Tem uns 20 anos.
Ah, não. Não é da tinta tatuagem, nem é a
sarna.
Então tá com sarna humana. Parabéns.
É só sarna.
Teve um surto de sarna humana aqui em Praia Grande. Deve ter sido isso. Eu fui no churrasco lá.
Vou te imprimir um coçador de costas, te levar aí.
Ah, pronto.
Porra, por favor.
Igual aquele porque de gato, falo, né, que tem cara, um parafuso quando, na parede.
Quando a gente faz aniversário de casamento, né, fala assim, 15 anos de... Por favor, coça minhas costas.
Nossa, o Jovenete pede direto pra coçar.
Pô, mas costas é porque eu não alcanço aqui, cara. Aqui no meio.
O Azaghal.
Laura, eu tenho um coçador.
Porra, só de você falar, já você pode coçar aqui. Aí, ó, pronta.
Eu comprei um coçador que tem várias cabeças de coçada. Tem garra de urso.
É. Não, a gente tem, mas é que a mão humana é melhor.
Aí eu vi um agora que você bota na toalha. Você bota na toalha assim e fica fazendo assim na toalha, como se estivesse enxugando as costas.
Um coçador, você gruda na toalha?
Não, você imprime ele na impressão 3D.
Acredito nisso.
E aí você bota ele dentro da toalha, né, como se fosse uma luva, sei lá.
Dentro da toalha.
Mas como é que ele gruda na toalha?
Não, gente, vocês faz um canudo com a toalha, assim, entendeu?
Ah.
Transforma a toalha num canudo, vamos dizer assim. E você vai passar ele como se fosse uma fivela de cinto. Aí ele vai ficar no meio da toalha. Aí você fica, foca nas costas, tá?
Nossa senhora.
Nossa, delícia.
Parece bom.
Parece bom.
Manda aí que eu vou imprimir também.
Delícia.
A gente não falou nada de Morango do Amor ainda, mas...
Calma. Eu tenho mais informações aqui sobre o cação.
Ai, meu Deus do céu.
A galera tá comendo cenoura que solta raio e tá preocupado com cação.
Porque se for mentira, é uma boa pauta pra se falar.
É verdade. Né?
Então,
é verdade.
Porque aqui, no site da prefeitura, né, tá falando... Não vou falar o nome da bióloga. A bióloga, blá, 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 cientista, campanha Cação é Tubarão, do Sea Shepherd Brasil, alerta para os riscos da toxicidade da carne do animal, porque o tubarão, por ser um animal no topo da cadeia, se alimenta de outros diversos animais por meio do processo de bioacumulação, todos os agentes contaminantes, incluindo metais pesados como mercúrio e arsênio, além de pesticidas e derivados de petróleo, se acumulam na carne, sendo um alimento longe de ser saudável, ainda mais para crianças, aponta ela.
Então, é o que eu tinha comentado, como ele é um animal que come outros animais, ele pode acumular realmente toxinas no geral, mas a gente não pode fazer afirmação de que toda a carne de cação tá contaminada, de que todo peixe tá contaminado. Não é assim que funciona. E outra coisa que as pessoas às vezes esquecem é que arsênico é um metal natural. Mercúrio é um metal natural. São coisas que... O mercúrio às vezes pode vir de contaminação humana mesmo, mas o arsênico, ele não tem como ser excluído da crosta terrestre, por exemplo. Ele faz parte. E a maior parte do arsênico que a gente ingere vem do ar e da água. De plantas que acumulam, então de água que a gente bebe que tem arsênico, porque faz parte da crosta terrestre, a gente não tem como eliminar. Não dá pra gente fazer essas alegações meio terroristas, porque eu acho que isso dificulta muito a alimentação de pessoas que não têm condição de se alimentar de outra forma. E coloca a culpa em pessoas que não são culpadas pelo que elas estão fazendo. Então, eu acho que esse tipo de comentário, quando ele fala assim, principalmente pra crianças não podem comer, coloca muita culpa na mãe, porque é a mãe que tá dando essa coisa pra criança comer.
Fui eu que escolhi o cação, tô me sentindo culpado pra caralho.
Você sabe, mas é que assim, no geral, essa afirmação, ela acaba caindo a culpa na mãe. É importante que a gente analise, é importante que a gente mantém as contaminações de qualquer coisa no que a gente come, sempre abaixo dos limites. E os limites existem porque a maioria das coisas a gente não consegue eliminar da natureza. Mas a gente tem que ter muito cuidado ao fazer essas afirmações, porque a gente começa a criar uma noia e um medo de comer. O que eu mais vejo no nosso inbox é a gente relatando que desenvolveu transtorno alimentar, porque ficou com medo de comer tudo.
Uhum. Caraca!
E é tipo, o cara falou que não pode comer glúten, e aí tudo tem glúten quando é industrializado, e aí não come nada. Falou que não pode comer lactose, aí tudo tem lactose. Aí não falou que não pode comer peixe. O peixe não tem glúten na lactose, mas tem mercúrio. E aí começa a entrar numa noia e a pessoa desenvolve um transtorno alimentar gravíssimo porque ela fica recebendo esse tipo de informação o tempo todo. O fato de a gente poder ter a possibilidade de comer coisas contaminadas é que deveria nos motivar a comer coisas variadas. Porque se a gente tem uma alimentação variada, mesmo que uma parte delas tenha... esse arroz aqui cresceu num campo alagado com um pouco mais de arsênico do que o peixe. Mas eu como esse arroz hoje e aí amanhã eu como o arroz integral e aí no outro dia eu como feijão. Eu vou variando a alimentação, você acaba diminuindo a sua exposição à contaminação também.
Na cantina da universidade teve a rebelião da panga.
Que isso?
Panga é um peixe. E aí tinha um restaurante por quilo lá na cantina e um professor chegou e ficou indignado. Falou assim, quê? Vocês estão servindo panga? Aí todo mundo parou. O que tem a panga? Não, panga é um peixe muito sujo. Não sei o quê, é o lixeiro dos mares, não sei o que lá. Aí a dona da cantina até mudou o peixe que ela servia.
Caraca, a revolta da panga.
Não pode panga.
Mudou o peixe ou mudou o nome do peixe?
Só falou que era outro.
Como minha religião não permite comer peixe, então eu já não tive esse envolvimento aí.
Agora você falou ali da alimentação variada, e isso faz muito sentido, porque tem uma vez que eu passei 4 dias comendo a mesma coisa, eu passei mal pra cacete.
O que você passou quatro dias comendo? Conta pra todo mundo.
Foi parmegiana
em Recife. Todas as refeições, bife à parmegiana.
Nossa senhora!
Num hotel duvidoso da Campus Party que a gente tava, exato.
Isso, e aí no quarto dia eu me liquefiz.
O problema não foi ter comido a mesma coisa, o problema talvez era a origem da mesma coisa.
Caraca, cara!
No quarto dia eu virei uma casca, um saco, virei o leite de saco. saco, esse CPL que eu tava falando, era eu. Minha pele era um saco e o meu organismo virou líquido.
Gente, que horror! Meu Deus, gente, é muito gorduroso. É fritura com queijo e presunto, não é isso?
Pelo fato do lugar ser duvidoso, eu fiz a opção de comer tudo deep fry.
Olha isso. Nossa
senhora. Eu falei, olha esse lugar esquisito. Se eu comer tudo frito no óleo, a chance de ter coisa que me matem é menor.
Nossa senhora.
Às vezes o problema é o óleo, né?
Aquele óleo que frita tudo e fica lá dias, né?
Não, mas o raciocínio tá certo, porque eu faço a mesma coisa e foi assim que eu sobrevivi na Índia.
Olha aí.
Porém, se ficou contaminado antes e a bactéria formou toxina, a fritura não destrói toxina.
Obrigado. Eu ia perguntar isso. O Átila sempre fala, gente, qualquer leite, tararel, ferve 70 graus, resolveu. Problema de bactéria, vírus, etc e tal, não sei o quê. Mas aí eu fico pensando, ué, mas assim, se você esquentar o alimento, você vai matar as bactérias, vírus, etc e tal? Vai inativar os vírus? Como é que a gente acaba passando mal comendo um negócio que tá super, né, aquecido, etc? É que isso se transforma em toxina? E o que que acontece?
Existem algumas bactérias que são produtoras de toxina. E essas toxinas, elas são termoestáveis. Então não adianta a gente cozinhar, porque elas não são destruídas. Ao cozinhar, você mata a bactéria, então você evita uma infecção, mas você ainda tem uma intoxicação, porque você ingere a toxina.
Ah!
E dá pra você diferenciar o que você pegou pelo tempo. Se você começar a passar mal poucas horas depois de comer...
Ai, Andréia.
É por conta da toxina. Se for várias horas ou até no dia seguinte, é por conta da bactéria. Ih, porque demora mais tempo pra bactéria causar sintomas do que a toxina. A toxina, ela causa sintomas muito rápido.
Mas isso caso seja um ou outro. Mas você pode estar contaminado com toxinas e bactérias.
Sim, pode estar com dois.
Uma intoxicação alimentar é a toxina, é isso?
Olha!
Aí foi esse o piriri que eu tive aí, sexta-feira passada.
Alguma coisa você fez porque aí.
Com febre, piriri o dia inteiro e tal. Falei, que porra é essa?
É, uma intoxicação.
André, agora toda vez que come salmão e toma birita...
Salmão, não. Toda vez que eu como atum cru em restaurante sushi, isso, em restaurante bom, que eu não vou colocar.
Ceviche também. Não foi ceviche só, não bota só com japonês, não.
Atum cru. Toda vez que eu como atum cru e birita acompanha...
birita acompanha.
Eu vou pro inferno, é isso.
Tá tendo um desarranjo intestinal da combinação.
Não, não
é
nem, não chega lá. Eu vomito sem parar, não, não stop. Não chega nem pro intestino, não chega lá.
Mas você deve ter essa síndrome de intestino irritável, essas paradas assim, que pega muito em você.
Mas não chega no intestino, vai
bate,
embora.
Bate e volta.
Bate no estômago e volta.
Será que é a combinação dos dois ou será que é só um? Será que é só o atum?
Pode ser uma alergia, gente, também.
Isso, vamos diagnosticar a distância.
Existe uma possibilidade. É,
exatamente.
Sem nenhum exame. Ciência, me ajuda.
Mas é que ela não vai no médico pra fazer, pra diagnosticar, foi?
Não, foi.
Ah, bom, finalmente.
É, tem que saber. Gente, mas tem coisas que vêm com a idade, tá? Eu, hoje em dia, não posso mais comer peixe cru. Eu não posso mais comer sushi.
Na dúvida, é o problema ruim. É o peixe, tá? Não é nunca birita, por favor.
É o peixe. O saquê do amor.
Saquê do amor, saquê caramelizado.
Daqui a pouco, eu não sei como não achei o sushi do amor ainda. Muita
pesquisa. Ai, nossa, que nojo.
Com certeza você vai achar. É só procurar. Só porque se tem um sushi de Doritos...
Vai ter. Eu vou falar que é bom, tá?
Não é possível.
Ai, que delícia. Gostoso.
Eu juro que é bom, eu juro.
É claro que é bom, porque a quantidade de sal que tem é absurda e você vai gostar. Que nem qualquer coisa com quantidade absurda de sal.
Ai, meu Deus.
Você tá comendo Doritos com arroz, é isso?
Eu vejo um Doritos na minha frente, o meu estômago já começa a dar azia. Eu não consigo nem olhar.
Eu ainda não cheguei nessa parte da vida. Mas eu como muito pouco, né? Então...
Eu abusei.
Azia, gente, é só um estágio da digestão.
Azia.
É claro que no TikTok tem o sushi do amor, tá?
Tem, olha aí.
Achou, né? Claro que tem.
Tudo tem, gente. É só caramelizar.
É salmão com cream cheese e caramelo.
Caraca, isso é uma maldição. Me desculpa,
isso
gente.
Isso é uma maldição.
Laura, o que que as pessoas estavam fazendo de errado com o hype do morango do amor que você teve que corrigir consciência?
A maioria das pessoas não sabe fazer caramelo, porque acha que só derreter o açúcar é fácil, mas não é.
Os problemas acontecem na caramelização do rolê todo, é isso. Porque brasileiro sabe fazer brigadeiro muito bem.
É, mais ou menos, né? Dá pra errar o brigadeiro também, que eu vi uns brigadeiros que eu fiquei desesperada.
Gente, brasileiro bota açúcar no Toddy, dá pra errar tudo.
Dá pra errar qualquer coisa.
Dá pra errar qualquer coisa.
Cara, mas o caramelo, pra fazer aquele tipo de calda, é o caramelo vitrificado. Então, ele tem um ponto específico. Se você tirar antes do ponto, ele vai ficar puxa-puxa. Vai ficar aquele negócio que você morde e arranca a dentadura. Mas se você passar desse ponto, ele vai ficar duro demais e ele começa a queimar. Então, tipo, é um ponto realmente muito tênue. Eles são poucos graus, poucos minutos que fica nesse ponto. Você tem que ser uma confeiteira experiente pra conseguir fazer isso. Então, como na confeitaria se usa muito caramelo, é que se a pessoa tem um curso de confeitaria, tem uma confeitaria, ela sabe fazer isso muito bem.
Isso é pré-escolar de confeitaria, fazer caramelo.
Deveria ser, deveria ser.
Confeitaria, inclusive, é tipo fazer metanfetamina, tá ligado?
É. Você tem que pesar tudo.
Eu consigo fazer comida salgada tranquilamente. Agora, doce, sou
zero à esquerda. É, porque o sal tem maior moda caralho, dá certo.
Exato.
No final.
E se não tiver bom, você arruma.
Mas no doce não dá, né? A margem de erro é muito pequenininha.
É muito pequena. Então é isso. Então, tipo, ali em torno de 150 graus, vai chegar nesse ponto de caramelo vitrificado. E aí você tem que trabalhar rápido, só que ao mesmo tempo que você tem que trabalhar rápido, você não pode mexer muito, senão o açúcar cristaliza, começa a endurecer, e aí as pessoas fazem um pouquinho só de caramelo, e quando você faz muito pouquinho de caramelo, ele esfria rápido, e aí você vai tentar mergulhar o morango, ele já começa a ficar aquele negócio grosso que suga o morango, como se você fosse movediça.
Fora que o caramelo é assassino, né?
Cara, as queimaduras de caramelo, elas são as piores queimaduras que alguém pode sofrer.
A Bárbara tem o dedo queimado de caramelo até hoje, que ela fez quando era criança.
Sim, é
até um pouco do movimento.
Foi o que aconteceu com a moça lá, que se queimou toda.
Exato. E aí tem vários erros que fazem você se queimar. Um deles é usar uma panela muito pequena, porque aí a água começa a evaporar do açúcar e ela começa a borbulhar muito. E isso começa a espirrar caramelo pra cima, porque não tem área de contato suficiente pra evaporar.
Mas o caramelo pode estourar assim, do nada? Ele tá quieto. Que nem acontece às vezes com água no micro-ondas, sei lá. Quando você tá assim, de repente, pá! Já aconteceu isso com você, né? De estourar o negócio. Já.
Na verdade, se você adicionar alguma coisa mais fria, sim. Quando você vai fazer, por exemplo, calda de caramelo pra colocar no sorvete, que você coloca creme de leite, manteiga no açúcar derretido, na hora que você coloca o creme de leite e o açúcar, vai borbulhar assim, ferozmente, igual um vulcão. E aí, nesse momento, você pode se queimar porque vai espirrar. Mas se você não adicionar nada no caramelo, geralmente ele não explode assim, espontaneamente.
Então a treta é que o caramelo é uma comida sensível, difícil, com pontos muito pequenininhos do que você quer fazer, né? De qual estado você quer ter. E aí, obviamente, uma pessoa curiosa que nunca acha que, é só isso, só botar o açúcar.
É só derreter açúcar, é fácil.
Entendi. Então o truque, a base do problema estava na caramelização. E o negócio de ser vermelho é só um corante vermelho?
É só um corante vermelho. Esgotou corante vermelho nas lojas de várias cidades do Brasil.
Nossa, gente,
que hype maluco.
Mas pera, quero entender. Então, o primeiro passo, Laura, é atingir esse ponto.
Isso. A melhor forma de atingir isso
é fazer o termômetro.
Ai, que gostoso!
Olha aí!
Avocado toast, meu amor.
Tem potencial.
Com torrada, com tudo, caramelizado.
Desce a torrada inteira na panela.
Ai, não me dê ideia. Que delícia!
Mais fácil é você seguir com o termômetro, se pelo menos você vê a temperatura que tá atingindo. Ou então você vai jogando o caramelo num copo de água até ele fazer um barulho de vidro. Então ele cai numa gota já bem durinha. E a hora que você bate ele, assim, ele tá com som de vidro. Tá? Então ele realmente chegou nesse ponto.
Se passar do ponto, ele vira obsidiana, você mata o rei da noite.
Você falou de todas essas variáveis, né, do ponto, do caramelo e tal. E eu fiquei aqui me perguntando, onde será que o rapaz que jogou caramelo no próprio pinto errou?
Não é possível, gente.
Eu fui pesquisar, não tem nenhum site, nenhum veículo de comunicação sério falando sobre isso, né?
Não é possível.
É sacanagem, isso é sacanagem.
Não, assim, Tucano, hoje em dia é possível.
Eu não fiz nada.
Possível é, possível é.
Eu quero acreditar que é verdade.
Gente, o pau desse cara caiu, não tem como.
É. Tá preso no caramelo.
Isso é mentira, gente.
O cara tá com ereção eterna, gente.
Mas podia ter quebrado o dente da mulher dele.
Nossa,
ia ser muito pior.
Então, mas aí não é só o ponto do caramelo, né? Atingiu o ponto do caramelo. Mas aí o doce que vai dentro também, ele pode ficar todo troncho, né? O brigadeiro branco.
Pra você conseguir banhar alguma coisa no caramelo, essa coisa ela tem que ser bem firme, bem consistente. As pessoas estão acostumadas a fazer brigadeiro num ponto de comer de colher. E não vai até o ponto de enrolar, que é um ponto a mais, né? Demora mais tempo pra fazer. E aí pra fazer esse tipo de doce mergulhado em calda, você tem que passar do ponto de enrolar, deixar um pouco mais duro, pra você conseguir realmente moldar. Ele tem que ficar numa uma textura quase de pasta americana, sabe? Quando você vai moldar a pasta americana, que é bem durinha, tem que ficar quase aquilo.
Margamassa de brigadeiro.
É, margamassa mesmo.
Tô imaginando agora um brisadeiro do amor. É o combo, maluco.
Muito cano. Eu tenho certeza absoluta que vocês digitar isso no TikTok já tem.
Já tem.
Agora sim. Ai, que delícia. Olha aí. Olha aí, que delícia. A gente já tem o que fazer no fim de semana.
Brisadeiro do amor.
Maconheiro, tudo direito de quebrar.
Ah, meu Deus, que horror!
Lábio queimado e dente quebrado.
Ai, que horror, que delícia! Então, mas eu vi gente botando leite ninho pra ver se.
A lata de leite ninho dentro do.
É, eles fazem brigadeiro de leite em pó.
É, pra ajudar a ficar mais duro, é isso?
Não, é só pra dar gosto, porque não ajuda a ficar mais duro, não. O que deixa duro é o ponto mesmo na panela.
Só o ponto, então, que deixa mais duro. Não adianta botar alguma coisa pra deixar mais duro.
Não. Não
dá, você botar, como é que é? O tadala? Dentro um... fica mais duro.
Que isso que tá na rede?
Não recomendo, descobri... não recomendo.
Viagra do amor, Agatha. Eu vou botar o Viagra do amor.
Há muito tempo eu não ia na barbearia, tá ligado? Aí eu fui levar o Thor pra cortar o cabelo, que ele tava de mullets, né? E aí eu aproveitei e fui fazer a barba, raspar o cabelo e tal, não sei o quê. Maluco, pra você se informar sobre os assuntos masculinos é o melhor lugar, cara. Eu fiquei 2 horas rindo. E os caras falando do tadala, o tadala, não sei o quê. Eu falei, caralho, que porra de tadala é essa? Aí eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o que que era, porque eu não sabia também, não fazia ideia.
Mas é tadala, é o Viagra?
Cara, a galera usa de pré-treino. É um primo do Viagra.
É o Viagra da nova geração.
Mas usa de pré-treino?
Pré-treino?
Tem uma galera usando de pré-treino, porque, porque faz o sangue circular mais, então eu vou levantar mais peso.
Que mas aí isso? Ele fica de... Ele vai alegrinho pra academia?
Vai de calçadinho, vai malhar de calçadinho.
Meu Deus, vai de pau duro, malhar de pau duro, que isso? Caraca.
Aí o Morango do Amor explodiu, aí teve todo esse hype, aí o brasileiro não aguenta, é zoeiro.
Tem uma galera realmente fazendo uma grana legal fazendo
gente, brigadeiro do amor, né? Gente, eu vi esses dias a garota comendo uma caixa de 6 morangos do amor de R$2.000.
Ah, mas aí é loucura também.
Que isso, gente?
Ah, é, exato. Os morangos do amor de luxo,
né? Eu vou te dizer quem era, a Bruna Marquezine.
Palhaçada.
Ela ganhou,
mas cara, mas ela falou que custava R$2.000.
É parceria,
Não, ela com certeza ganhou de graça.
Ganhou.
Tem
gente pagando, gente.
Pô, aí é Morango do Amor feito pelo Cédric Grolet, de Paris.
Aquele cara que faz os chocolates maravilhosos de escultura? Meu Deus, esse homem é maravilhoso, gente.
É, ele é foda.
Já ouvi falar que não é tão gostoso, tá? O Cédric? Só a estética?
É bonito, mas não é dos melhores.
São muito bonitos e esculpidos, eles não conseguem ser tão saborosos porque o doce é pensado na estrutura e não no sabor.
Exato, com certeza. Ele tem que ter estrutura pra segurar a forma que ele quer dar, etc.
Você perguntou do Rei do Amor, Alexandre? Rei do Amor?
Eu quero saber quando é que vai ter na Seven Kings.
Olha isso. Aí, o hambúrguer do amor.
Uns anos atrás a gente fez um, mas não tinha nada de caramelizado. Era o rei Luiz XIV, foi pro especial do Dia dos Namorados.
Pô, eu perdi essa.
Era um Juicy Lucy. É um hambúrguer recheado de queijo.
Mas qual era o tema de seu rei Luiz XIV?
É, ele gostava do Paranauê, né?
Então, mas ó, o Rei do Amor...
Ele era todo vaidoso, ele usava salto alto.
Salto
ele
alto.
Baixinho, ele usava perucas maravilhosas. Um monte de coisa foi ele que inventou, hein?
Então, fazer o Luiz XVI, que ele vem cortado na pontinha, né?
Não, mas é sério, a carne, você podia vitrificar ela com açúcar, com esse negócio. Ai, que nojo!
Pelo amor de Deus, a gente tá mordendo esse negócio.
O hambúrguer do amor.
Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão, ó. Pega um hambúrguer, pega o camembert, por exemplo. Camembert do amor, imagina. Você vitrifica todo o sanduíche.
Ah, é! Desce ele inteiro.
Ele vem encapado num celofone. Né? Só que faz grosso, não faz fino, faz grosso. E aí vem com um martelo.
Eu tenho uma ideia ainda melhor.
Quebra o sanduíche no martelo pra poder comer.
Olha aí.
Corta a maçã no formato de batata frita. E aí faz a maçã do amor no formato de batata frita.
Olha aí a Laura dando ideia.
Eu amassava.
Eu comia.
Você podia fazer uma batata do amor, que é totalmente Idade Média, uma batata.
Não é Idade Média, não tinha batata na Idade Média.
Gente, mas e a batata frita?
Na minha cabeça tinha.
Na Idade Média Europeia não tinha, aqui já tinha.
Exato.
Gente, mas a batata frita do amor, eu gostei dessa ideia. E se pegar batata mesmo, batata fritar e botar as açúcares?
Ah, não, Agatha, tem que ser a maçã.
Não, faz a maçã. Gente, mas a gente fazia isso.
Ué, doce criança, com salgado mesmo. É bom, gente.
A gente mergulhava a batata no sundae.
Olha só, vocês gostam de mim? Não, porque se eu chegar com essa ideia na cozinha, eles vão querer me matar.
Ah, não fala que fui eu. Não, eles não me deixam comer mais lá.
Vai ser tudo do ódio, né?
Vai ser tudo ódio. Podia fazer um do ódio, um sanduíche do ódio pra brincar.
É.
Faz uma coisa com pimenta, sei lá, uma coisa bem do ódio.
É,
sabe?
Do ódio.
Ah, mas qualquer hambúrguer que você pede ponto mais é do ódio, automaticamente. É.
Ai, que horror, que horror.
Laura, nunca vi um cientista, é esse o canal, vai no Instagram, vai no YouTube, gente, tem tudo lá, ela e a Ana Bonassa fazem a melhor dupla de cientistas que eu nunca vi na internet, mas você vai ver cientistas maravilhosas, é isso, não vai fazer caramelo sem saber como é a ciência do caramelo.
Exato, gente.
No canal no YouTube tem um vídeo mais completo que eu explico sobre caramelo, por conta de uma prova do Masterchef em que ninguém sabia fazer caramelo, as pessoas foram pro Masterchef e não sabiam fazer caramelo, e eu fiz um vídeo explicando em detalhes, e agora, como o pessoal gostou, eu vou fazer mais vídeo de ciência da comida, e o próximo é sobre como nunca mais errar o bolo de cenoura.
Olha aí!
Nossa!
Isso. Meu pera Deus! Aí, mas pera.
É o melhor. Isso é um
bolo de cenoura já é um erro.
Ah, não. Pô, meia... Ai, ah, caralho! Não. Fora do canto!
Cala a boca!
Sai fora!
Cala a boca!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.